DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, acompanha-o Cláudia Marques. Vamos aos temas que marcam este jornal. Na Guiné-Bissau, dirigentes do PAIGC lançam farpas à liderança de Domingos Simões Pereira.
O partido se encontra num perigo iminente de desaparição, de um afundamento, de um naufrágio.
Na província angolana de Cabinda, portadores de deficiência clamam por mais inclusão.
Várias vezes que nós somos discriminados a partir da escola, em função pública e desejando de trabalho não somos aceitos.
E no Ruanda multiplicam-se relatos de vacinação forçada contra a Covid-19. Desenvolvemos estes e outros temas já a seguir. Na Guiné-Bissau, um grupo de dirigentes do PAIGC lançou uma carta aberta onde questiona a liderança de Domingos Simões Pereira à frente do PAIGC. Em entrevista à DW, Mário Dias Sami, membro do Boreo Político e porta-voz do grupo, afirma que publicaram uma carta aberta para que Simões Pereira e o público em geral fiquem a saber quais as suas verdadeiras motivações e propósitos no âmbito do 10º Congresso do Partido, marcado para os dias 17 a 20 de fevereiro. Começamos por perguntar a Dias Sami o porquê da carta aberta polémica um mês antes do Congresso.
Nós devíamos ter feito isso há muito tempo, mas estávamos a esperar o amadurecimento de algumas premissas objetivas e também subjetivas. Portanto, é o momento oportuno de tocar este tambor de alerta. Este é um tambor de alerta, uma sinalização aos militantes, todos os amigos do PAIGC, o povo da Guiné-Bissau em geral, sobre o perigo que paira sobre a nossa sociedade. Uma sociedade em desarticulação, uma sociedade já com esse regime instalado a partir de 27 de fevereiro de 2020, com a investidura do presidente Omar Sissoko em Baló, e a partir de 11 de março, com o governo encabeçado pelo Nuno Gomes Napia.
Portanto, pensa que Domingos Simões Pereira não está preparado para ter uma estratégica capaz de mudar o rumo do país e de vencer as próximas eleições?
A existência de qualquer partido político, uma formação política, é a conquista do poder. Não basta elaborar boas teorias, definir os bons caminhos e não se consegue implementar essa ideia. Então, a luta do PAIGC tem que ser direcionada para esses mentirosos, os imorais, os ladrões, os bandidos, com essa gente. As pessoas que roubam o povo, as pessoas que roubam o Estado, esses não são adversários políticos, esses são inimigos do nosso povo.
Acha que o PAIGC tem inimigos internos e o Domingos Pereira é um desses inimigos internos no PAIGC?
Não, o PAIGC não tem nenhum inimigo internamente. O Domingo está longe de ser o inimigo do PAIGC. Nada disso.
Ele prometeu em 2018 que não se apresentaria a um terceiro mandato. Portanto, está a faltar à verdade.
O partido se encontra num perigo iminente de desaparição, de um afundamento, de um naufrágio. Então, eu vou surgir apenas para segurar esse período, fazer voltar o partido no seu devido lugar. Então, podíamos dizer sim, ele disse, até 2018. Por isso mesmo, em 2018, não houve nenhum candidato. Compensamos de tudo aquilo que ele fez. A luta que, através dele, vínhamos desenvolvendo como um coletivo, partido. Mas estamos a chegar ao fim do segundo mandato.
E vê neste momento personalidades capazes de se apresentarem como alternativa a Domingos Pereira no próximo Congresso 17, 18, 19 e 20 de fevereiro?
Há gente que poderão surgir nesse momento. Todos nós somos candidatos, todos nós, ninguém é candidato.
Mas já se fala de alguns, concretamente. Artur Silva, Otávio Lopes, João Bernardo Vieira, Aristide Gomes. Quem poderá ser o líder do PAIGC? Qual é o seu favorito?
Eu não tenho favorito. Nós estamos a desbravar e vamos encontrar o candidato ideal.
Domingos Simões Pereira não pode ser candidato na sua perspectiva?
Legalmente, falando do estatuto do partido, ele pode. Isto só seria, ele próprio domingo a dizer não. conduziu o partido e a dar o passo não teve nenhum sucesso. Nós não fomos capazes de governar. Mas nós não podemos, segundo o naufrágio do navio, ir atribuir a culpa a um marinheiro.
O que quer dizer, portanto, é que Domingos Simões Pereira tem que assumir neste momento a responsabilidade pelo mau estado em que se encontra o PAGC. É isso?
Com certeza, absolutamente. Isso não deve ser uma responsabilidade partilhada. Não, nada disso.
Palavras de Mário Dias Sami, membro do Boreo Político do PAGC, numa entrevista conduzida por António Cascais. E, na sua opinião, Domingos Simões Pereira tem condições para continuar na liderança do partido? Ibuni Camará diz que não só reúne todas as condições, como tem a confiança da maioria dos militantes e simpatizantes do PAGC. Mais à frente, regressamos com mais comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o juiz do caso Dívidas Ocultas indeferiu ontem um requerimento da Ordem dos Advogados para ouvir o presidente da República, Filipe Nyusi, como declarante no processo, à data dos factos, ministro da Defesa.
Entendemos, sempre com aquela salvaguarda do devido respeito pela opinião contrária, que a diligência solicitada é desnecessária e visa protelar o andamento do processo. Pelo exposto, vírgula, indifere-se o requerido.
Efigênio Batista negou ainda um requerimento para audição como declarante de Jaime Basílio Monteiro, que ocupou os cargos de vice-comandante da Polícia de Moçambique e ministro do Interior. Em Angola, um magistrado do Ministério Público, junto do Serviço de Investigação Criminal, colocou em liberdade os 5 suspeitos do desvio de 30 toneladas de milho destinadas à Reserva Estratégica Alimentar em Benguela. O magistrado aceitou os novos elementos apresentados pela defesa dos arguídos, que desmentem a prova crucial da acusação. As 30 toneladas de milho terão sido desviadas em caminhões no trajeto do Porto do Lobito para os armazéns do grupo Leonor Carrinho. Ainda em Angola, empresários do setor do entretenimento e restauração em Luanda admitem paralisar os trabalhos e avançar para greve para contestar as limitações impostas pelas autoridades devido à Covid-19. O mais recente decreto presidencial, que vigora até 13 de fevereiro, estabelece que os restaurantes devem funcionar apenas entre as 6 e as 22 horas para o atendimento local, com 75% de ocupação. Mantém-se a proibição de pistas de dança nos espaços, podendo as multas chegar aos 450 mil kwanzas, o equivalente a cerca de 700 euros. Os sindicatos dos profissionais de saúde são-tomenses e o ministro da Saúde estão em rota de colisão. Afirmam que estão ainda mais distante de Edgar Neves após este ter alegadamente acusado a classe de incompetência e negligência. Segundo os sindicatos da saúde, é necessário provar e sancionar as palavras do ministro para que não continuem a ser levianas e vãs. Na semana passada, os profissionais alertaram que a falta de medicamentos e consumíveis em São Tomé e Príncipe, que, segundo dizem, chegou a um nível gritante e ameaça a vida dos doentes. O primeiro-ministro de Cabo Verde defendeu ontem a importância de uma diplomacia inteligente, audaz e capaz de responder aos desafios de desenvolvimento do país. Ulisses Correia e Silva, que falava no encerramento da primeira conferência anual sobre política externa, lembrou que o arquipélago foi dos países mais afetados economicamente pela pandemia da Covid-19. Neste quadro, reafirmou que o país deve dar especial atenção ao alívio da dívida e ao financiamento climático e voltou a pedir foco numa atenção especial aos pequenos estados insulares e em desenvolvimento.
DW África, Deutsche Welle.
Na província de Cabinda, em Angola, cidadãos portadores de deficiência queixam-se de discriminação e dificuldades na procura de emprego. A Associação dos Deficientes condena o silêncio do governo. Simão Lelo tem mais pormenores.
Dificuldades no acesso à instituição de ensino e na busca de emprego, falta de rampas e conteúdos para pessoas com deficiências auditivas e visuais são apenas alguns dos obstáculos apontados por cidadãos ouvidos pela DW em Cabinda. A isto explica Estevão Maria Levante, portador de deficiência física de 58 anos, soma-se à discriminação.
Várias vezes que nós somos discriminados a partir da escola, em função pública e desejando trabalho, não somos aceitos. Em qualquer lado por onde formos, quando tivermos conversar com eles baixam até o próprio o dedo, indicando que eles aí. Mas nós estamos cientes que ser deficiente não é uma profissão, não é um castigo nem prêmio do Senhor. E somos afiliados do governo. O governo, em vez de nos prestar atenção, só nos presta atenção pelos papéis, dizendo que nós paralisamos o deficiente.
Também Georgina da Graça, malonda de 19 anos, viu seu sonho adiado e sofre diariamente com a discriminação. É portadora de duas deficiências, física e visual.
Não estou a estudar. Através da doença, começa a gemer, me rir, falei mal.
Encontrar emprego também está a ser difícil para António Augusto Miguel Paulo, deficiente visual há 30 anos. Dedicado ao ensino da língua portuguesa, doutorado em Ciências da Educação, diz que foi injustiçado pelo Instituto Superior de Ciências da Educação. Candidatou-se a uma vaga para professor auxiliar na instituição, mas foi reprovado.
Não fiquei satisfeito com os resultados, portanto recorri à direção do ICED, reclamei, não fui tido nem achado. No dia 21 de outubro de 2019, acabei a ingressar um recurso à sua excelência ministra de Ensino Superior, que em novembro a ministra atendeu prontamente e endereçou a documentação à Direção Nacional dos Recursos Humanos. Em janeiro de 2020, pediu o pronunciamento do ICED de Cabinda. Dali até esta parte, o documento deixou de andar.
António Paulo fala em discriminação por causa da sua deficiência, mas lembra que foi capaz de superar as adversidades.
A visão e a audição é a porta de entrada de 90% de tudo quanto temos na memória. E tendo esses órgãos deficientes, compromete automaticamente a aprendizagem e o desenvolvimento da pessoa. Mas eu, modéstia à parte, quebrei esses ditames científicos e algemas psicológicas.
Abel Fuca, presidente da Associação dos Deficientes em Cabinda, está preocupado com o silêncio do governo face às dificuldades que os portadores de deficiência enfrentam.
Nos preocupa o acesso à identidade, ao bilhete de identidade. Outro sim, nos preocupa o acesso ao emprego, habitação, terreno para a dignidade do ser humano.
Um projeto governamental de reinserção social de famílias carenciadas em Cabinda previa a entrega de habitações condignas para mais de 30 famílias com deficiência que antes viviam no armazém. No entanto, foram só disponibilizadas 11 casas. Em cada casa pensada para 5 pessoas, vivem até 3 famílias. Apesar das queixas, numa recente intervenção no Centro Cultural de Xiluangu, no encontro com as associações, o administrador adjunto para o setor político-social, Manuel Guilherme, negou a existência de exclusão.
Em tempos de inclusão social, não devemos excluir o ser humano com alguma deficiência.
Da província mais a norte de Angola, Cabinda para DW, Simão Lelo.
DW. Voz da Alemanha.
No Ruanda, multiplicam-se relatos de vacinação forçada contra a Covid-19, especialmente em zonas rurais. Atualmente, mais de 49% dos quase 13 milhões de ruandeses já foram vacinados com 2 doses e mais de 61% têm pelo menos a primeira dose da vacina. Mas alguns ruandeses afirmam que este número só é possível devido à força dos líderes locais e da polícia que exercem pressão sobre a população. Por volta das 4 horas da manhã, o nosso líder da célula local invadiu a minha casa. Havia 3 pessoas à minha porta e disseram-me que ia ser vacinado contra a minha vontade. Este morador no distrito de Moanga, na província do Ruanda Sul, que preferiu o anonimato por medo de retaliações, descreveu à DW a sua experiência. Entre polícias e civis, totalizaram 11 pessoas à minha volta. Arrastaram-me pelo chão, bateram com os joelhos nas minhas costas e em todo lado, enquanto as algemas faziam feridas profundas nos meus pulsos. Até tentaram sufocar-me, até que os médicos vieram e deram-me a vacina. Algumas pessoas não querem ser vacinadas com medo de advertências dos líderes religiosos anti-vacinas. Outro morador do distrito de Ruamagana, na província oriental, explica que fugiu de casa com a mulher quando foram forçados pelas autoridades a vacinarem-se contra a Covid-19. Eu tinha malária e estava a tomar medicação. Implorei que não me vacinassem. Mandaram uma moto para me levar ao posto de vacinação. Quando insistiram, fugimos de casa. Nas últimas semanas, alguns ruandeses optaram por viajar para países vizinhos, como o Burundi e a República Democrática do Congo, para escapar à vacinação. A DW contactou as organizações internacionais de direitos humanos, Amnistia Internacional e Human Rights Watch. Ambas afirmam que atualmente não têm qualquer informação sobre a vacinação forçada no Ruanda. As autoridades nacionais contradizem as alegações ou não reagem. Christopher Nkuzi, presidente da Câmara do Distrito de Ngororero, diz que as acusações são falsas. Os que têm resistência são sensibilizados e vacinados posteriormente. Não tenho conhecimento de nenhum caso de vacinação forçada no meu distrito. Na capital, Kigali, as autoridades iniciaram uma campanha porta a porta para encontrar pessoas não vacinadas. O país pôs em prática medidas restritivas rigorosas para conter a propagação da pandemia e encorajar as pessoas a serem vacinadas. Estar vacinado é obrigatório para a utilização de transportes públicos ou para ir a restaurantes, ginásios e locais de culto. Os meios de comunicação ruandeses relatam casos de pessoas que estão a perder os seus empregos devido à falta de certificados de vacinação.
DW Notícias.
10 chefes de Estado e de Governo estão esperados esta quarta-feira na cidade de Brazzaville, capital da República do Congo, para a 20ª sessão ordinária da Conferência da Comunidade Económica dos Estados da África Central. O encontro tem como objetivo avaliar as questões de ordem económica, política e de segurança na sub-região, bem como a passagem da presidência em exercício da comunidade do presidente da República do Congo para o homólogo da República Democrática do Congo. O presidente do Parlamento da Líbia reiterou esta terça-feira que até o final do mês deve ser definida uma data definitiva para as eleições presidenciais e legislativas adiadas entre fortes tensões políticas. Na Taça das Nações Africanas, a seleção da Guiné-Bissau defronta hoje a Nigéria num jogo definitivo para os jurtos, que têm apenas um ponto somado até agora. Nos jogos de ontem, Senegal e Guiné no grupo B e Marrocos e Gabão no grupo C conseguiram a passagem aos oitavos de final.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao tema de abertura deste jornal. Hoje perguntamos se acredita que Domingos Simões Pereira tem condições para continuar na liderança do PSGC. Justino Lima diz que essa tal carta felizmente saiu a tempo de conhecermos mais o outro grupo, possivelmente tenha andado às escuras a trair o próprio partido. Adelaide Candé diz, na minha opinião, Domingos Simões Pereira não está em condições de dirigir o PSGC jamais. Primeiro, porque não é um político exemplar. Alaio Có diz, é normal contestar, mas o que é certo é que ele conseguiu atingir os 90%. O resto não conseguiu. As notícias ficam por aqui. A todos que estiveram na nossa companhia, bom dia e boa quarta-feira.